Um estudo realizado por consultores aqui do Senado Federal compara os planos para o trem de alta velocidade brasileiro, TAV, com os de outros países e mostra uma série de problemas. Eu converso com o responsável pelo estudo, o consultor Marcos Mendes, sobre sobre o que foi levantado neste estudo. Bom dia, Marcos.
Bom dia.
Então, quais os riscos que o trem-bala tem aqui no Brasil?
Bom, Gerson, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que ter um trem-bala seria algo sensacional, né? Ele traz muitos benefícios, ele aumenta a mobilidade entre dois grandes centros econômicos do país, ele reduz o congestionamento de tráfego aéreo entre as duas cidades, ele traz muito progresso para as cidades que estão no meio do caminho e podem se beneficiar desse transporte. Agora, a gente tem que ver quanto vai custar isso, né? E se esses benefícios superam os custos, né? E o que a gente vê no projeto oficial colocado pelo governo é que não tem uma clara mensuração desses benefícios, né? Em segundo lugar, os custos nos parecem subestimados por vários motivos, né? O primeiro desses motivos é uma comparação simples internacional. Você pegando a literatura técnica sobre o tema, existe uma estimativa de que o custo médio por quilômetro dos projetos já realizados, que já estão funcionando, fica entre 35 e 70 milhões de dólares por quilômetro. O projeto brasileiro está estimado em 34 milhões de dólares, quer dizer, abaixo do intervalo factível, né? Uhum. Isso já é um primeiro sinal de que nós temos problema aí com o custo. O segundo ponto que me chama a atenção no projeto é que está escrito explicitamente lá que o consórcio que elaborou tal projeto não colocou nenhum adicional de custos para lidar com contingências da obra por solicitação do governo federal. Quer dizer, uma obra complexa como essa, você não botar um adicional de custo previsto para lidar com contingências é um risco muito grande.
Contingências são imprevistos?
Imprevistos, uhum. Dificuldades na obra, né? Uhum. Custos que aparecem que não estavam sendo esperados, né? Aí eu recorro mais uma vez à literatura, né? E existe um estudo sobre mais de 100 projetos de infraestrutura realizados ao longo dos últimos anos. E esse estudo conclui que 9 em cada 10 projetos de infraestrutura construídos em todos os lugares do mundo estouram o custo planejado, né? Uhum. 9 em cada 10. E a média de estudo de custo fica na faixa de 45%. Uhum. Então, se você tem um histórico desse, de que os projetos quase sempre estouram o custo e estouram com uma margem grande como essa, me parece uma temeridade você fazer uma estimativa de custo que não preveja um adicional, né, um colchão de segurança para custos inesperados que surjam ao longo da obra.
Esse estouro de custos não necessariamente questões de corrupção?
Não. Dificuldades, uhum, de engenharia, situações imprevistas que surgem. Vamos falar um pouco do caso específico desse projeto do trem-bala. É um trem que vai sair do nível do mar e vai subir a 800 metros de altitude, uhum, passando pela conhecida Serra das Araras, né?
Sim.
É uma dificuldade de engenharia tremenda você fazer um trem de alta velocidade, com alta precisão, subir nessas circunstâncias. Você vai ter que furar uma quantidade grande de túneis e fazer uma grande quantidade de pontes, que é o tipo de material e de projeto mais caro, uhum, que existe na questão de trem de alta velocidade. Você vai passar por centros de alta densidade urbana, o que significa alto custo de desapropriação de imóveis, né? Você vai passar por áreas de proteção ambiental, de Mata Atlântica, vai ter um custo de reparação ambiental alto, né? E tudo isso não está muito bem explicitado lá no projeto, uhum, né? Não está muito detalhado, né? E representa um potencial de elevação de custo além do que está ali previsto.
Certo. Outro detalhe aqui que vocês levantam é o número estimado de viagens por ano, né? Que seria entre São Paulo e Rio de Janeiro, de 6 milhões e 400 mil viagens, quando vocês, o necessário para uma viabilidade são 20 milhões de viagens por ano, é isso?
É, exatamente. Essa estimativa de 6, poucos milhões de passageiros é para o momento inicial, né? Para os primeiros anos de operação do trem no trecho Rio-São Paulo. E o que o projeto diz é que as viagens intermediárias entre Campinas e São Paulo, entre São Paulo e São José dos Campos, vão ser suficientes para financiar o projeto. Aí nós temos vários problemas. Primeiro que Campinas, o trecho Campinas-São Paulo, vai sofrer forte concorrência do uso do carro, que talvez se torne mais prático viajar de carro do que ir até a estação, pegar um trem, descer numa estação lá em São Paulo, pegar um táxi, né? Com uma distância de 70 e poucos quilômetros, o carro ganha nesse transporte porta a porta.
Então, ali também tem o fato de serem rodovias excelentes, né?
Exatamente, né? Então, você tem que confiar mesmo no transporte entre os dois grandes centros que estão sendo ligados, que é Rio e São Paulo, e aí a demanda é baixa, né? Você tem uma série de outros fatores que prejudicam aí o projeto. Um deles eu posso citar o fato de que tanto o aeroporto de Congonhas quanto o aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro estão muito próximos ao centro da cidade. Então eles são facilmente acessados pelas pessoas que normalmente viajam na ponte aérea, são homens e mulheres de negócios, né? Estão ali próximos ao centro. Normalmente, os trens de grande velocidade da Europa têm maior competitividade porque os aeroportos na Europa são muito distantes, né? Então, a pessoa pega um trem no centro da cidade, para ela é muito mais prático, né? No Brasil, os aeroportos são muito competitivos, eles são desconfortáveis, eles são superlotados e etc., mas eles estão acessíveis, eles estão perto. Outra coisa, você tem estradas de boa qualidade ligando Rio e São Paulo, né? Você tem um sistema de ônibus com regularidade e tradição funcionando, né? E até que ponto o trem de alta velocidade vai conseguir tirar passageiros do sistema de ônibus quando ele tem uma tarifa muito mais cara que a do ônibus, né? A tarifa prevista, a tarifa teto prevista no edital é de algo como não tenho o número agora aqui comigo, mas R$199. É isso, R$199 para a classe econômica.
Essa é a máxima?
É, a tarifa máxima que no leilão pode cair um pouco. Mas digamos que caia para R$150, para R$120.
Cada trecho?
Por quilômetro, né? Aí agora que eu estou em dúvida com relação a isso. Mas dá aqui, convertendo em dólares, não, é R$0,49 por quilômetro, R$199 o trecho inteiro.
Isso, né? Por trecho, né?
No trecho Rio-São Paulo, né? Isso vai me dar uma tarifa convertida em dólares de 27 centavos de dólar por quilômetro. Essa é uma tarifa mais cara que a tarifa cobrada no Japão, que é de 25 centavos de dólares por quilômetro. E a renda per capita no Japão é muito mais alta, né? Na China, para você ter uma ideia, a tarifa cobrada é de 7 centavos de dólar por quilômetro.
Quais os melhores exemplos hoje de trem de grande velocidade no mundo?
Olha, você
em termos de benefício, custos...
Você tem um sistema muito bem sucedido na França, né?
TGV, né?
De TGV, você tem sistemas no Japão. Agora, todos esses sistemas, eles têm uma característica em comum. Eles receberam muito investimento público, muito dinheiro público. E no Brasil, o que se está querendo passar no projeto é de que vai ser inteiramente custeado pelo setor privado. Isso não vai acontecer, isso vai precisar de muito dinheiro público. Já está previsto um empréstimo do Tesouro via BNDES de R$20 bilhões, né? Mais uma integralização de capital por uma empresa estatal brasileira que vai ser criada, empresa de trem de alta velocidade, de 3,4 bilhões, né? Mais participação de fundos de pensão estatal, né? É um comprometimento de dinheiro público muito alto. E à medida que você compromete dinheiro público, você tem que pensar, será que esse dinheiro não poderia ser melhor empregado em outros projetos? Por exemplo, expansão de redes de metrô e de trem de superfície nos grandes centros, né? Melhoria da conexão ferroviária com os portos brasileiros para tornar as exportações mais competitivas, né? Uhum. E nada disso aparece nos estudos de viabilidade.
E agora, para a gente encaminhando o final da entrevista, Marcos, existe alguma forma viável de se ter o trem-bala no Brasil ou não?
Olha, eu não sei te dizer se existe uma forma viável de ter um trem-bala no Brasil a baixo custo. Uhum. Né? Provavelmente esse terá que ser sempre, a ligação entre Rio e São Paulo será sempre um custo elevado em função das condições geográficas. Né? Mas eu acho que a gente pode investir muito no setor ferroviário em outros projetos de alta rentabilidade, né? Como esse que eu falei de melhoria do transporte ferroviário de carga, né? Uhum. Melhoria do transporte passageiro urbano, né? Em que você atingiria uma quantidade de pessoas muito maior, né? Atingiria pessoas de renda mais baixa que trafegam nos centros urbanos, né? Porque pelo preço que vai sair a passagem do trem-bala, ele vai acabar sendo um transporte de elite, não vai ser um transporte acessível para pessoas de média e baixa renda.
Uhum. Quer dizer, para aquele público que atende, que a ponte aérea atende, exato, poucos serão servidos, então.
Exatamente.
Que seria o grande alvo do trem de grande velocidade, né?
Exatamente.
Uhum. Bom, Marcos Mendes, muito obrigado por atender a Rádio Senado, um bom dia.
Obrigado. Obrigado a você, um bom dia, Jeff. Tchau.
Obrigado, tchau. Obrigado ao consultor do Senado, Marcos Mendes, responsável por um estudo que traz, que aponta problemas no projeto governamental de implantação do trem de alta velocidade entre São Paulo e o Rio de Janeiro, trazendo problemas de custos e de viabilidade econômica e também viabilidade de implantação.